Olá, caro e caro ouvinte. Você deve estar se perguntando, ué, mas episódio do Intervalo de Confiança fora de hora? Seria um episódio extra? Será que erraram a data? Né? O que está acontecendo? Bom, calma que eu vou explicar o que está acontecendo. Como você sabe, o nosso podcast, né, ele tem uma periodicidade quinzenal, né? Mas só que aí a Nicole, ela sugeriu o seguinte, por que que a gente não faz o seguinte, nas semanas sem episódio, a gente não lança um spin-off que seria uma espécie de drops de formação. Episódios assim curtinhos, que teria, sei lá, alguma informação extra, enfim. E aí o ouvinte ele fica com o conteúdo ali toda semana, né? E daí veio a ideia desse spin-off, que nós temos o nome de Variância. E a ideia é que cada Variância, uma pessoa da nossa equipe vem aqui trazer alguma notícia, uma novidade, ou mesmo uma curiosidade da área dessa pessoa. Então, a ideia é ser episódios bem curtinhos. E como eu sou o primeiro, decidi que vou falar aqui de um assunto que, mesmo que não seja novo, ele é bem interessante e já foi brevemente citado de uma forma indireta em algum dos episódios do Intervalo de Confiança. Eu estou falando do conceito de sabedoria das multidões. Essa história toda começou em 1907, com um artigo que foi publicado na revista Nature pelo Francis Galton, né, o mega famoso matemático, que é chamado por muita gente de o príncipe da matemática. Né? E o Galton ele estava ali meses antes, numa feira agropecuária no interior da Inglaterra, e nessa feira estava tendo um concurso ali onde as pessoas elas tinham que adivinhar o peso de uma vaca. E quem adivinhasse o peso dessa vaca ganharia a própria vaca como um prêmio. E ele, né, como um bom cientista, o que, que ele resolveu fazer? Ele foi anotando o palpite que as pessoas davam num caderninho. Detalhe que o peso da vaca real, o peso de verdade que foi revelado depois, era de 1.198 libras. Decora esse número, 1.198. Bom, e ele pegou esses palpites das pessoas e teve gente que chutou ali 5.000 libras. Teve pessoas que falaram 200 libras, outras 2.500 libras, outras 800 libras, enfim. Os chutes foram alguns mais próximos, outros mais distantes, alguns muito fora. Assim, uns falavam que, sei lá, tinha o peso de um bebê, outros falavam que tinha o peso de uma boiada, enfim. Tinha uma variação muito grande aí, mas ninguém chegou muito perto de fato, tá? Só que ele pegou ali 800 palpites e aí ele calculou a média. E quando ele calculou a média, ele viu um valor interessante. A média era 1.197 libras. Lembra que o valor real era 1.198. Ou seja, a média tinha errado do valor real por apenas uma libra. Muito pouco, uma porcentagem menos de 1% de erro. E esse experimento não foi assim um acaso. Ele foi repetido, sem exagero, milhares de vezes com os mais diferentes tipos de dados. Um exemplo bem famoso, já feito várias vezes, é você colocar, por exemplo, inúmeras bolinhas, ou pode ser doces, M&M's, enfim, num jarro transparente, e aí você pede para as pessoas adivinharem quantos objetos tem ali dentro. Aí vai ter pessoas que vão, enfim, palpitar um valor bem pequeno. Digamos que você tem um jarro, por exemplo, com 2.000 bolinhas. Tem pessoas que vão falar que tem 50, aí pessoas vão falar que tem 20.000. Só que você calcula a média, quanto mais pessoas você perguntar, quanto mais pessoas derem o palpite, e você calcular a média, mais próximo essa média vai estar do valor real. E é isso que a gente chama de a sabedoria das multidões. Em outras palavras, né, esse é um conceito que diz que as estimativas precisas elas podem ser obtidas combinando o julgamento de diferentes indivíduos. Ou seja, vários leigos podem ter, na média das opiniões deles, um conhecimento melhor do que um especialista. Não quer dizer, obviamente, que individualmente os leigos têm um conhecimento melhor. Não. Mas o conjunto das opiniões tende a chegar a uma opinião mais próxima da realidade. Tá? Só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Enfim, esse conceito é muito utilizado em administração, economia, para saber, por exemplo, a gravidade de uma recessão iminente, para saber se uma determinada ideia de um negócio ela tem uma boa perspectiva ou não. Coisas assim. Só que, como eu falei, a gente tem que ter cuidado, que a opinião desses indivíduos ela precisa ser diversa, ou seja, as pessoas têm que ser muito diferentes entre si, e, principalmente, uma opinião ela não pode interferir na outra. A opinião de uma pessoa não pode interferir na outra. Então, você não pode perguntar para as pessoas, por exemplo, juntas, porque a primeira que dá opinião pode influenciar a opinião das outras. E quando isso ocorre, né, você pode ter alguns resultados bem ruins, às vezes até catastróficos. Um exemplo clássico disso são aquelas que a gente chama de bolhas econômicas. Quando você tem, por exemplo, um movimento de algumas pessoas, influencia outras, e isso gera ali um efeito de manada irracional, que um dia essa bolha estoura e gera uma crise terrível. Teve a famosa crise das tulipas holandesas, teve a quebra da bolsa de Nova York de 29, teve, enfim, o estouro da bolha das .com, mais recentemente, 2008, o estouro da bolha imobiliária, enfim, isso acontece bastante na história. Então, como eu falei, além de a opinião de um indivíduo não influenciar da outra, essas opiniões precisam de fato ser diversas. Então não adianta pegar, por exemplo, várias pessoas que são muito parecidas entre si, como, por exemplo, sei lá, pessoas do mesmo grupo social, por mesmo faixa etária, etc. E no final, se a gente for pensar um pouco mais filosoficamente, o que esse conceito quer dizer é que existe um movimento natural de caminho em direção à média. E esse, quando eu digo um caminho natural, que isso a gente pode observar na natureza. Vou dar um exemplo. Se você coloca, por exemplo, num ambiente, um grupo de espécies, de uma espécie animal lá, onde você tem, por exemplo, 90% de machos e 10% de fêmeas, ou mesmo o contrário, 90% de fêmeas e 10% de machos. Quando você colocar ali, quando for passando o tempo, a tendência é que no decorrer desse tempo, esse número vá caminhando a uma direção em que a diferença entre os sexos seja ali próxima de 50%. Vai sempre caminhando a um equilíbrio. Então, uma conclusão que a gente pode tirar disso tudo é que, por exemplo, eu quero me informar e eu quero que a minha informação que chega até mim seja o mais próximo da realidade possível. O que eu posso fazer é obter diferentes informações em diferentes fontes que sejam muito diferentes entre elas, porque, de alguma forma, a verdade pode estar ali na intersecção entre essas fontes. E para encerrar, sobre a sabedoria das multidões, ele é o tema e também o título de um livro mais ou menos recente, lançado pelo holandês James Surowiecki, não sei pronunciar o nome dele direito, é Surowiecki. Enfim, no post vai estar o nome dele direitinho. E é um livro muito interessante, se eu não me engano, tem uma série de TV também com esse nome, baseado nesse livro. Bom, enfim, por hoje é só. Como um recado final, eu peço que vocês visitem o nosso site intervalodeconfiança.com.br, nos sigam nas redes sociais, nos ajude a divulgar, isso é muito importante. Quanto mais ouvintes nós tivermos, melhor. E, mais uma vez, eu sou o Igor Alcântara, você pode saber mais sobre mim, os meus cursos, podcasts, etc., no meu site, que é o igoralcantara.com.br. Um abraço e até a próxima.